Olá para você que está acompanhando essa página, Somos Igreja. Eu sou o Alan, né? Para você que não me conhece, eu sou quem está à frente desse projeto. E o projeto aqui Somos Igreja, de uma forma resumida para você que ainda não viu nada a respeito, esse é um projeto onde nós estamos lidando com pessoas que saíram das igrejas por causa do envolvimento das igrejas com a extrema-direita. Então, o público-alvo aqui que a gente está lidando são pessoas que tiveram essa frustração com a igreja por causa do envolvimento com a política de forma visceral que aconteceu nos últimos anos. Você que deixou aí um ambiente de igreja por causa do bolsonarismo, por causa do extremismo, esse ambiente é para você, tá bom? Eu sou o Alan. E nós vamos começar aqui hoje essa série de mensagens. Eu acho que eu já falei que eu sou o Alan, né? Eu não tenho certeza. Não tem cortes aqui, tá bom? Então, nós estamos começando aqui essa série de mensagens. Você que tá vendo pelo Facebook, você tá vendo uma gravação, tá? Nós não estamos ao vivo. Mas caso seja uma demanda, se faça uma demanda ali que a gente comece a fazer ao vivo, né, essas mensagens, para que vocês possam comentar enquanto eu estou falando, a gente pode fazer, a depender da demanda, tá bom? E também tem gente que vai estar ouvindo a gente pelo Spotify. Então, se você está vendo aqui pelo Facebook, mas você quer depois ouvir enquanto vai para o trabalho ou alguma coisa desse tipo, tá disponível no Spotify, que eu vou deixar o link aqui nos comentários. E você que está ouvindo a gente no Spotify, quero te convidar também para ir na nossa página no Facebook, Somos Igreja, que lá nós temos a versão em vídeo desse sermão expositivo que a gente vai fazer aqui agora. A minha ideia é não fazer sermões longos, porque a gente não está em um culto, nós não estamos em algo presencial e fica mais cansativo fazer algo muito longo, tá bom? A gente vai começar aqui hoje com essa série chamada Tomando de Volta. É uma série que eu criei ela, né, a partir do quê? De pegar versos bíblicos, passagens bíblicas que foram raptadas e subutilizadas pelo bolsonarismo, mostrando o verdadeiro significado das passagens dessas passagens que eles utilizaram de forma quase que maldosa, se não intencionalmente maldosa aí nos últimos tempos. E por que que eu falo isso? Por que que a ideia surgiu dali? Porque a utilização desses versos bíblicos como símbolo da extrema-direita é um erro, né? E nós não podemos deixar com que isso gere um afastamento de nós com da Bíblia, né? Nós temos que estar próximos da Bíblia, independente do que a extrema-direita fez com ela, né? Então, é importante trazer o significado real dessas interpretações esdrúxulas que foram feitas e tomar elas de volta para nós, os cristãos. Eu falo com tranquilidade isso, para nós, os cristãos, porque bolsonarismo não é cristianismo, tá? Direitismo não é cristianismo e nem esquerdismo também é cristianismo. O cristianismo, ele é uma fé e não uma ideologia. Então é por isso que nós vamos trazer de volta essas passagens, né, trazê-las para o lugar de onde elas não deveriam ter saído, que é do âmbito da fé, do cristianismo. Então, a mensagem que nós vamos começar hoje é a parte 1 de uma mensagem chamada A Verdade que Liberta. E nós vamos falar aqui hoje sobre o conhecimento. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, se você tiver uma Bíblia aí com você. Se você não tiver, você pode só me ouvir com atenção. Nós vamos ler o capítulo 8 do Evangelho de João e nós vamos ler do verso 31 até o verso 39, ok? João 8, 31 a 39, que fala isso aqui. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhe responderam: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: Digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Contudo, estão procurando matar-me porque em vocês não há lugar para minha palavra. Eu lhes estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do Pai de vocês. Abraão é nosso pai, responderam eles. Disse Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as coisas que Abraão faz. Feche seus olhos, quero fazer uma oração rápida. Pai, quero te agradecer pela sua palavra. Eu te agradeço porque o Senhor se revela através dela. E te agradeço porque o Senhor disponibiliza ela para nós, Pai. Senhor, eu peço que o Senhor me encha de sabedoria e de graça para trazer para as pessoas que estão assistindo e ouvindo, Pai, a mensagem que vem do Senhor para eles, Pai. Não deixe que nenhuma emoção pessoal, que nenhum desejo pessoal seja mais alto do que a verdade revelada através da palavra. Pai, eu te agradeço e peço que o Senhor cuide, Senhor, de cada um que está ouvindo agora, cuide do coração deles para que essa semente lançada encontre solo fértil no coração deles. Em nome de Jesus, nós fazemos essa oração. Amém. Então vamos lá. Nós vamos começar aqui a exposição detalhada dessa passagem que a gente acabou de ler, que é uma passagem que foi repetida incessantemente pelo bolsonarismo nos últimos anos. E tem gente que pegou até birra de ouvir já o João 8,32, né? Mas vamos ler de novo aqui o verso 31 e verso 32 dessa passagem para a gente começar a falar sobre essa verdade que liberta. Diz o seguinte, ó: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Repara aqui que o público a quem Jesus se direciona está descrito aqui de uma forma um pouco curiosa. Jesus, ele se direciona nesse versículo aqui, nesses dois versículos, aos judeus que haviam crido nele. Ou seja, quando Jesus começa esse ensinamento, Jesus, ele não está falando com descrentes, mas com crentes que julgavam ter entendido completamente o evangelho. Aqui Jesus, ele se direciona a pessoas que estavam dentro da fé nele. E isso mostra que quem precisa ser liberto pela verdade, muitas vezes, é o próprio crente. Quem precisa ser liberto pela verdade é quem já creu. Olha só que interessante. O fato de crer não significa que alguém conhece a verdade. Ser membro de carteirinha de uma igreja não vai te fazer liberto. Fazer parte de ministério, ser líder de ministério na igreja, não vai te fazer liberto. O encontro com a verdade é que vai te fazer liberto. Mas reparem outro detalhe aqui desse verso, porque Jesus, ele fala o seguinte: se vocês permanecerem firmes, verdadeiramente serão meus discípulos. Ou seja, eles eram crentes, eles tinham fé, mas eles não eram libertos porque não conheciam a verdade. E não conheciam a verdade porque não eram discípulos. Seguir Jesus não fez deles discípulos de Jesus. Assim como ir a um culto não te faz discípulo. Assim como ser membro de uma igreja não te faz discípulo. Assim como ser líder de célula, seja lá qual for o termo que se dá aí para a igreja que você frequenta ou frequentava, nada disso faz de alguém um discípulo. Nem mesmo ser um pastor te faz um discípulo de Jesus. É necessário ir além disso, tá? É necessário ter um encontro real com a verdade, que só vem através do quê? Porque Jesus fala o quê? Que a verdade vai vir se vocês permanecerem firmes na palavra. Jesus, ele escolhe dizer para esses crentes, se permanecerem. E ele também escolhe dizer para esses crentes, se permanecerem, verdadeiramente serão meus discípulos. Repara aqui, ó. Repara isso aqui. O fato de Jesus dizer verdadeiramente, isso implica que esses crentes se julgavam discípulos, mas não eram. Isso mostra para nós que o crente e o discípulo são duas coisas diferentes. O discípulo, ao contrário do crente, ele age como seu mestre. O discípulo, ele age como Jesus. O discípulo, ele se deixa ser humilhado em prol do próximo. O discípulo, ele não olha para esse mundo e acha que ele precisa ser dominado, mas ele tem certeza que ele precisa ser salvo. O discípulo, ele olha para a cruz e para a cruz ele vai. E ir para a cruz é ir para o abatedouro, é ficar nu, é ficar exposto, é ser humilhado, é ser morto não entre bandidos, mas como um bandido. Por entender que a verdade que liberta ela nos liberta até mesmo do nosso próprio ego e do nosso próprio bem-estar. Porque a vontade de Deus está acima da nossa. A gente está falando aqui de um discípulo que age como Jesus. O discípulo, ele não olha pro evangelho e vê um evangelho de triunfalismo e prosperidade. Ele olha pro evangelho e ele enxerga um evangelho onde o próximo, ele é mais importante do que eu. Isso, inclusive, é porque nós damos esse nome aqui a esse projeto Somos, porque é baseado na filosofia de povos africanos, que tem uma expressão chamada Ubuntu, que de uma forma resumida, Ubuntu significa eu sou porque nós somos, né? Então, o evangelho, ele é Ubuntu. Eu sou porque nós somos. Eu só posso ser porque você também é comigo, né? O discípulo, ele entende isso. Agora, o crente, ele só distorce esse versículo, essa passagem aqui, para ganhos pessoais, para projetos de poder. É isso que o crente faz, o discípulo não faz isso. Hoje a gente tem uma geração fraca. Nós temos uma geração que, infelizmente, isso é motivo de lágrimas. A gente tem uma geração fraca, que conhece pouco a Bíblia, que se envolve e deixa ser envolvida por maluquices, tanto no espectro da fé, quanto no espectro social, porque não conhecem a palavra, porque não foram libertos pela verdade. E não só não conhecem a palavra, mas também não conhecem. E aqui eu estou me referindo diretamente ao Oséias 4:6, que diz: o meu povo foi destruído porque não buscam conhecimento. A gente tem presenciado os evangélicos sendo constantemente destruídos e ridicularizados hoje em dia, porque são facilmente abduzidos, são facilmente conquistados por discursos negacionistas, discursos triunfalistas, terraplanistas, extremistas, antibíblicos. O povo de Deus tem sido destruído e ridicularizado. E eu falo sem medo de errar aqui, Nesse momento, no Brasil, o mundo não odeia a igreja por causa de seu Cristo. O mundo odeia a igreja por causa de seu Messias. O mundo odeia a igreja porque a igreja, se julgando bons seguidores de Jesus apenas porque creem, não buscou a verdade. O mundo não odeia a igreja por causa de Cristo. O mundo odeia a igreja por causa do Messias da igreja. E você sabe muito bem do que eu estou falando aqui. Agora vamos dar uma olhada no verso 33. Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? E aqui a gente tem um caso peculiar. Os crentes que estavam falando com Jesus, eles afirmam que nunca foram escravos de ninguém. Eles não estão falando sobre si, porque eles falam sobre a ascendência deles. Eles falam: somos filhos de Abraão, somos descendentes de Abraão. Então, eles dizem o quê? Que os descendentes de Abraão nunca foram escravizados. Mas essa é uma informação falsa. Essa é uma informação falsa. O povo de Israel foi escravizado por 7 nações. Se você olhar lá o livro de Juízes, as 10 tribos do norte foram escravizadas pelos assírios. As do sul ficaram 70 anos em cativeiro na Babilônia. E naquele exato momento, no momento em que os discípulos estão falando ali para Jesus: nós nunca fomos escravos de ninguém. O momento que eles afirmam que nunca foram escravos, os judeus naquele momento estavam sob o domínio de Roma. Eles tiveram a cara de pau de mentir sobre algo que todo mundo podia ver e mentir para Jesus. Por quê? Porque a religiosidade cega, ela faz isso. Para quem está imerso no extremismo, para quem está imerso numa religiosidade que cega e segrega e sabe, cria esse auto-engano, ela gera um orgulho. A religiosidade, ela faz com que a pessoa consiga negar a própria realidade. O fato não importa mais porque ela quer acreditar naquilo. Então, para um extremista, não, o fato não basta porque ele quer estar certo. A religiosidade barata e o orgulho impedem o homem de admitir as suas deficiências e as suas necessidades. Então, olha só que interessante, porque depois deles afirmarem isso, Jesus, ele ainda assim, ele decide desenhar para eles. Ele decide desenhar. E vamos ler do verso 33 ao verso 39 aqui, que diz o seguinte. Aliás, o 34 ao 39. Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para minha palavra. Eu lhes estou dizendo que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do Pai de vocês. Abraão é nosso pai, responderam eles. Disse Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as coisas que Abraão faz. Repara o quê? Que, primeiro de tudo, eles estavam dispostos a matar Jesus em nome da religiosidade dele. A religiosidade barata, a religiosidade que cria um crente e não um discípulo, porque a religiosidade, eu não quero deixar essa palavra como um palavrão aqui, porque a religiosidade originalmente ela tem um significado puro, então não vou ficar transformando esse termo em um termo ofensivo. Mas a religiosidade barata, né, o que o Bonhoeffer chama de graça barata, é essa religiosidade que ela cria no crente essa impressão de que ele tem direitos sobre os outros de dominação, um direito de segregar, um direito de matar, um direito de retirar direitos. Então Jesus ele está falando isso aqui, ó, vocês, como vocês não ouvem a minha palavra e vocês ouvem o pai de vocês, vocês estão fazendo isso. E é isso que a religiosidade barata faz. E Jesus ele também usa da legislação vigente para explicar o evangelho para eles. E aí, antes de falar um pouco a fundo isso, é importante eu explicar aqui que quando Jesus ele fala da palavra escravo, naqueles tempos escravo tinha uma conotação diferente do que a gente tem hoje aqui, quando a gente fala de escravidão no Brasil, tá? Os escravos naquele tempo, muitas vezes eles tinham condições melhores que a de homens livres, inclusive, tá? Os escravos, muita gente abria mão da própria liberdade, porque a sua liberdade significava viver em miséria, porque estavam em uma classe social que não permitia com que eles pudessem ter uma vida melhor. Então eles abriam mão da liberdade e se ofereciam como escravos, ou se ofereciam como escravos para pagar dívidas, e eles abriam mão da liberdade em miséria para ser escravos em algum lugar, porque pelo menos sendo escravos eles não viveriam na miséria, né? Então o escravo ele tinha condições muito melhores do que se ele estivesse à revelia da sua própria condição de homem livre naquele tempo, tá? E aí Jesus, ele tá falando para esses homens o seguinte: embora como escravos eles tenham trânsito na casa do pai, né? Embora como escravos eles pudessem ser alimentados e supridos, Deus queria que eles fossem libertos da condição de escravo, mas não para viver como homens livres na miséria. Deus queria que eles fossem libertos da condição de escravo para serem filhos. Eles poderiam continuar escravos numa propriedade estranha, eles poderiam ser livres e viver na miséria, ou eles poderiam conhecer a verdade, serem libertos e adotados por um bom pai. Jesus ele fala para esses que se julgam os bons crentes, para esses que se julgam os legítimos filhos, que as ações deles não condiziam com ações de filhos verdadeiros. Hoje, a gente olha para a igreja e nós podemos afirmar a mesma coisa. Podem se autodeclarar filhos, podem alegar o quanto quiserem, mas são escravos. Porque quem é filho, assim como Jesus, o filho, agiu como o pai porque conhecia o pai, quem é filho conhece o pai e age como o pai. O filho ele não segrega porque o pai não segrega. Essa não é uma característica do pai. E a gente ouviu tantas vezes no ano passado: se você não vota no Messias, você não é crente. Eu ouvi pastor famoso falando: seu voto é sua confissão de fé. Ou seja, uma segregação a partir de um âmbito político. O filho não segrega. O filho não segrega. O filho não odeia. Porque o pai não odeia. O pai odeia o pecado, mas o pai ama o filho. Então, se o filho é como o pai, ele ama. Odiar não é uma característica do pai. Teve um outro pastor famoso aí, junto com um deputado, que foi o deputado mais votado de Minas Gerais, e talvez seja o deputado evangélico mais votado do Brasil, que estava em um podcast recentemente, né, e estava numa conversa ali falando, não, eu odeio quem é da esquerda porque eles são meus inimigos, não estão agindo como filhos. E aí Jesus ainda, para concluir ali, ele resume de uma forma muito simples. A última frase de Jesus aqui nessa passagem que a gente leu é o quê? Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as coisas que Abraão fez. Para a igreja de hoje, a mensagem é, se você fosse filho de Deus, você faz as coisas que Deus faz. Se você fosse um discípulo de Jesus, você agiria como Jesus. Se você fosse filho de Deus, você amaria como Deus. Se você fosse filho de Deus, você reconciliaria o mundo com Deus, assim como Jesus fez. Se você é verdadeiramente liberto e adotado como filho, você age como o seu pai. Então, quando Jesus... E aqui eu estou indo já para o final. Falei para vocês que era rápido, né? Mas quando Jesus ele diz aqui, conhecereis a verdade e a verdade os libertará, não foi para fomentar discurso segregador, não foi para fomentar discurso odioso, não foi para ganho político, não foi para separar irmão de irmão, não foi para isso. Não foi para alimentar uma polarização maldosa com fins egoístas. E no tempo de Jesus havia polarização também. Porque entre os discípulos de Jesus havia o Simão Zelota, que era um zelota, e os zelotas defendiam revolução armada contra a corrupta Roma. E havia publicano, Mateus, que era um funcionário de Roma. Jesus ele colocou dois extremistas no mesmo grupo para falar, o meu reino não é político, o meu reino é de outro mundo, o meu reino não é desse mundo. Então, quando Jesus fala, conhecereis a verdade os libertará, ele não está falando sobre nada do que tem sido utilizado pelo discurso político recentemente. Jesus, ele não foi para alimentar uma motivação egoísta. Jesus, ele diz isso porque ele queria que aqueles religiosos que se julgavam bons crentes deixassem de ser apenas transeuntes da casa, deixassem de ser escravos para se tornarem filhos. E assim como Jesus quis isso deles, se você que está me assistindo ou me ouvindo aqui tem andado afastado, ou talvez nunca esteve em uma igreja e pensou, mas ultimamente tem se tornado impossível por causa do ambiente que foi gerado, eu quero falar para você, Jesus ele quer isso de você também. Ele quer que você deixe de ser só um transeunte da casa. Jesus quer mudar a sua condição de transeunte. Ele quer mudar a sua condição de escravo. Ele quer te transformar em filho. Chega de ser simpatizante de Jesus. Chega de ser só um admirador das palavras de Jesus. Chega de ser só um observador à distância. Você pode ser filho. Eu sei que tem sido difícil nos últimos anos voltar para o pai, ou ir para o pai pela primeira vez. Eu sei que tem sido difícil, mas eu quero que você saiba que tem gente que ainda está fiel à palavra. Tem gente que ainda está olhando para a palavra e enxergando o verdadeiro significado dela. E essa é a verdade que liberta. A verdade que liberta é que Jesus, independente de condições políticas, ele quer te transformar em filho. Independente de onde você andou, como você tem vivido, ele quer que você esteja na casa do pai como um filho, não como um estranho. Eu quero orar por você agora. Então, se você sentiu no seu coração que essa mensagem, de alguma forma, falou com você, feche os seus olhos e ora comigo. Pai, quero te agradecer pela sua palavra, te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder conhecer mais dela juntos. Pai, que não nos falte a oportunidade de estarmos conhecendo mais do Senhor. Que não nos falte a oportunidade de nos aprofundarmos e permanecermos firmes nessa palavra que nos faz conhecer a verdade e nos liberta. Pai, se tem alguém ouvindo ou assistindo a gente que ainda não é filho, que o Senhor toque o coração dessas pessoas para que elas saibam que o Senhor quer adotá-los, que o Senhor quer trazer eles para perto do Senhor, que o Senhor quer transformá-los em filhos, não em transeuntes, não em admiradores, não em observadores. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor traga os seus filhos de volta para casa, aqueles que se afastaram. Aqueles que se afastaram do Senhor, que eles possam encontrar um ambiente saudável, que eles possam encontrar um ambiente onde a palavra é verdadeiramente pregada. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos dê, Pai, sabedoria para levar essa palavra no nosso coração e saber como utilizar ela nos momentos certos da nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, eu oro pela vida de todo mundo que ouviu ou assistiu essa mensagem. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor cuide dos corações, das famílias dessas pessoas, dos trabalhos, dos estudos, seja o que for que eles estiverem fazendo, que o Senhor cuide deles e que eles possam ser verdadeiros discípulos por onde eles estiverem e nos ambientes que eles frequentarem, Pai. Em nome de Jesus, que eu concluo essa oração. Amém. Amém? Último recado antes da gente encerrar. Semana que vem, a gente vai fazer a parte 2 dessa mensagem, que ela faz parte de uma série, né? Então, semana que vem, nós vamos falar ainda sobre a verdade que liberta, mas nós vamos falar sobre de uma outra perspectiva. Nós vamos seguir à frente com essa passagem que a gente leu hoje e nós vamos falar sobre o evangelho e as fake news. Então, compartilha aí com quem você conhece, com quem você se importa, para a semana que vem as pessoas poderem acompanhar e seguir a mesma linha de raciocínio que a gente começou aqui hoje, tá bom? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe os seus próximos dias e a gente se vê na próxima. Eu quero inclusive pedir para você, se você precisa falar com alguém, se você precisa de alguém para poder conversar a respeito disso que a gente conversou aqui nessa mensagem, quero te convidar a me procurar, pode chamar aqui pelos comentários, que eu vou estar vendo os comentários e chamo vocês. Vocês podem ir em uma das minhas redes sociais, acho que a única rede social hoje que eu olho de vez em quando é o Instagram. Então você pode ir lá no Instagram e procurar Alan Neves, ou pelo nome do perfil, que é O Filho de José, tudo junto, que aí lá a gente vai poder conversar um pouquinho melhor. Se você precisar de qualquer tipo de ajuda e estiver ao meu alcance, eu quero me dispor para ajudar vocês, tá bom? Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.